Amados irmãos e irmãs, chegamos ao segundo domingo da Páscoa. Jesus continua aparecendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e a alegria destes é grande ao reconhecê-lo. Jesus parece que mudou de aparência, pois a princípio, ele não é reconhecido pelo grupo, não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús. Nós vimos na parábola, no, na história dos discípulos de Emaús, é reconhecido somente a partir do pão. Jesus também não foi reconhecido quando adentra no cenário, ali na cena onde se encontram os apóstolos. É reconhecido depois que apresento as mãos e os pés. Não sou fantasma, sou eu mesmo, diz Jesus. E assim também hoje nós iremos perceber no Evangelho. E Jesus então se evidencia, se mostra, sou eu. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa dificuldade ou a nossa frágil fé faz com que não recordemos as Sagradas Escrituras, como vai repetir o próprio Jesus. O seu discípulo não reconhece porque esqueceram o que disse Jesus na Sagrada Escritura quando estava com eles. Agora é preciso Jesus fazer este esforço para se tornar conhecido, automaticamente acolhido. Neste tempo pascal, a Igreja nos oferece o livro do Ato dos Apóstolos como referência para a primeira leitura. Iremos lê-lo até a festa de Pentecostes. Por isso, hoje, a leitura primeira começa, portanto, no Ato dos Apóstolos. E aqui nós percebemos, logo no capítulo 5, que as pessoas estão extasiadas, alegres pelos acontecimentos realizados pelos apóstolos. A ação de Deus se torna visível na pessoa dos apóstolos. Os sinais e maravilhas são realizados e chama a atenção das pessoas, e todos querem ao menos tocar, ao menos que a sombra dos apóstolos passe sobre aqueles doentes. Portanto, agora, esta igreja iniciante começa a ser aplaudida, estimada por todas aquelas pessoas que estavam sedentas de Deus. Por isso, hoje nós percebemos esta grandeza dos apóstolos, que ao imitar Jesus, comunica às pessoas o rosto deste Deus por eles experimentado. É assim que esses discípulos de Jesus, estes apóstolos de Jesus, apresentam quem é o ressuscitado. E diz o texto que crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de pessoas, que era necessário tomar praças inteiras para ali apresentar o modelo do ressuscitado. Esses apóstolos, nesta igreja primitiva, nesta igreja iniciante, bebem da própria fonte. Bebem do ressuscitado. E por isso os efeitos são evidentes. As pessoas querem estar com eles. As pessoas desejam estar próximo, pois eles são sinais de cura. Eles realizam a cura. Por isso atrai tantas pessoas fragilizadas em busca de uma resposta para as suas necessidades. Eis aqui o grande convite desta leitura primeira. Em Jesus somos capazes de realizar grandes proezas e maravilhas, não para nos colocar em evidência no sentido do orgulho, mas para dizer: é possível repetir, manifestar as proezas que Jesus realizou quando nós temos fé. Assim, nós chegamos ao Santo Evangelho. Jesus hoje chega àquela sala onde estão todos reunidos os apóstolos, com medo. Era o anoitecer do primeiro dia da semana. João evidencia esta importância do primeiro dia da semana como dia do ressuscitado por excelência. Ele vai citar esse primeiro dia da semana por duas vezes, quando diz ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. E depois, quando volta para o grupo, para agora encontrar Tomé, 8 dias depois, para dizer, evidenciar esse dia, o dia do ressuscitado. Caríssimos, nós entendemos esse texto do Evangelho de João, que está no capítulo 20, no versículo 19 a 31, nós meditamos em duas partes. A primeira parte consiste nesse belíssimo diálogo que tem Jesus com os apóstolos. Estavam todos amedrontados por medo de aparecer, de sair fora. E ali, de repente, entra Jesus. Jesus, o mantra que ele traz é: a paz esteja convosco. Parece muito importante para Jesus o tema paz. Por 3 vezes ele vai repetir este mesmo mantra: a paz esteja convosco. Dizendo isto, Jesus mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos, como resposta, manifestar a sua grande alegria em acolhê-lo, e mais uma vez estar com o Senhor, em saber que Deus estava presente. E mais uma vez repete Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O ressuscitado envia os seus emissários para repetir os seus feitos, para serem missionários do Senhor, para protagonizar, sair desta sala e fazer com que o mundo conheça o ressuscitado. Jesus dará força para eles, esta força advém do céu. Jesus ali recria a sua criatura: recebei o Espírito Santo. E Jesus dará a eles a autoridade. A partir do momento que nós somos imbuídos deste Espírito Santo, recebemos a autoridade de Deus, a autoridade de perdoar os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus dá autorização a partir desta e deste envio, desta presença magnífica do Espírito Santo sobre os apóstolos. Estes agora são autorizados a perdoar os pecados, a ser instrumento da misericórdia de Deus. Desta forma, amados irmãos e irmãs, essa primeira parte retrata este sopro de Deus, o sopro que recria a sua criatura. O primeiro sopro foi aquele que criou o ser, lá no livro do Gênesis. O segundo sopro é o sopro de Jesus, que agora ele renova, recria esta nova criatura. A segunda parte do mesmo Evangelho nos trata desta alegria que os discípulos querem estender para aquele que estava ausente, Tomé. Vimos o Senhor. Com certeza esta alegria era plena. A tonalidade de sua voz, dos seus apóstolos, era de alegria plena. Nós vimos o Senhor, quanta alegria! Mas Tomé, no seu egoísmo e no seu desejo de ter uma revelação própria, no seu desejo de querer ser mais importante, Deus tem de se manifestar para mim pessoalmente, e não para a comunidade, mas sim para mim sozinho. Eu tenho esse direito, assim pensava Tomé. Por isso ele responde: se eu não vi a marca dos pregos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não acreditarei. E aí vem Jesus 8 dias depois, agora dirigir diretamente a Tomé, mas interessante que Jesus, ele se apresenta não para Tomé em particular, mas Jesus se apresenta para a comunidade dos discípulos. E nesta comunidade está Tomé. E agora Jesus se dirige não à comunidade, mas sim chama a atenção de Tomé diante da comunidade. E é interessante o que faz Jesus. O que diz Jesus agora? Ele se apresenta mais uma vez com a paz. Chama o interessado e agora diz: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejais incrédulo, mas fiel. Não sejais incrédulo, mas fiel. Não quereis tirar prova. Não quereis fazer de Deus objeto, ou achar-se no direito de um Deus particular a revelar-se para mim mesmo. Deus veio para a comunidade. Deus veio para todos. Assim ele se apresentou. Após a chamada de atenção, Tomé agora responde: cai-se por terra, meu Senhor e meu Deus. Reconhece, Tomé, o quanto foi grande a minha incredulidade. Acrescenta Jesus: acreditaste porque viste? E Jesus agora traz uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que creem ou creram sem terem visto. Bem-aventurados os que crerem sem precisar de prova. Bem-aventurados os que crerem sem precisar tirar a soma dos as, dos zeros. Deus é presente. A nossa fé o contempla, a sua beleza. Caríssimos irmãos e irmãs, aprendemos muito com esse texto. Tantas vezes também nós somos pego em nossa incredulidade. Tantas vezes somos pego também querendo prova de Deus, ou querendo um Deus pessoal, particular, que se revele somente para mim. Do contrário, não acreditarei. Deus tem de fazer um milagre para mim, ele tem de mostrar prova deste milagre. Do contrário, eu não pagarei a promessa. Cuidado! Deus, a nossa relação com Deus, não deve entrar pelo jogo da ciência, da objetividade, do ter pelo ter. Deus estar presente. Assim, amados irmãos e irmãs, nós concluímos com esta belíssima visão do Apocalipse de São João, que mostra uma igreja perseguida, uma igreja em estado de perseguição, mas ao mesmo tempo mostra um Deus que é central, um Deus que está presente no meio do povo, um Deus que se fez rei. A princípio, a carta nos mostra a necessidade deste arrependimento, ou desta conversão. O Espírito de Deus nos toma para si. E João mostra esta belíssima visão daqueles candelabros sete que mostra esta perfeição, o número completo. Deus é esta perfeição, esta plenitude. E nos volta o olhar para o Filho do Homem. O Filho do Homem primeiro foi citado pela primeira vez no livro de Daniel. E agora mais uma vez é apresentado o Filho do Homem. O Filho do Homem é sim o ressuscitado, que se apresenta na sua exuberância, na sua beleza, que os olhos contemplam. Vestido com túnica comprida e uma faixa de ouro em volta do peito. Eis a majestade de Deus. Não como aquele que manda, mas como aquele que serve, que está no centro da luz. É Jesus, aquele que está no centro da luz. Por isso, não tenhais medo. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aquele que combateu, que destruiu a morte e que agora vive para sempre. Este é um convite maravilhoso que nos faz Jesus. Deixemos que a sua beleza nos impulsione, que a sua graça nos ilumine. Com carinho e oração, vosso amigo, Padre Gil Denor.